Pérola de Sabedoria, volume 35, número 16. Mestra Ascensa Kuan Yin. Ditado de 1992. Título: A Descida da Bruma de Fogo Cristal. A Bruma de Fogo Cristal Transcendental. Abre aspas. Crie o seu próprio coração misericordioso. Fecha aspas. Mensageira Elizabeth Clare Prophet, da escola The Summit Lighthouse. Dando início ao ditado. Sejam bem-vindos ao coração da bruma de fogo cristal transcendental superior. Eu vim na plenitude da misericórdia deste fogo, e eu o mantenho aceso, amados, pois vocês vieram aqui, neste dia, para compreender a grande matriz de chamas da misericórdia. Como as plumas de um pavão, portanto, existe uma grande variedade de utilização possível para o raio da misericórdia. Amados corações, eu lhes dou boas-vindas ao meu coração. Assim, então, sentem-se no lótus de Kuan Yin. Misericórdia é um poder de investimento, pois agir com misericórdia dota-o com o poder da completa libertação da alma, em que vocês deixam de lado a tentação em direção ao ressentimento, ou à vingança, ou à inveja, ou à cobiça, que são totalmente consumidos pelo seu amor, pela misericórdia em si. O amor pela chama da misericórdia é amor pelas perpétuas, que florescem liberando a fragrância da eterna misericórdia de nosso Deus. Como será a chama violeta da sétima era, vindo agora ao seu tempo e temporada? Como muitos gravitarão, então, em direção a esta chama viva do sétimo raio? Assim como eu, que já servi como Shohan do sétimo raio, assim, amados, vocês também devem aspirar a um cargo neste raio, pois este é o raio da era de Aquário. Portanto, que a própria substância da gordura da não misericórdia e da dureza de coração seja dissipada em cada um dos quatro corpos inferiores, para que o coração possa respirar, para que os poros e as células e os átomos do coração possam ter a inspiração e a expiração da chama da misericórdia. O coração misericordioso é o coração de Deus. Esta é uma verdade básica. A conclusão é de que, quando vocês têm o coração misericordioso, vocês são o coração de Deus em manifestação. Misericórdia, então, estende-se a todos os portadores de luz do cosmos neste dia como uma renovada oportunidade, nova oportunidade, eu digo, para fazer as pazes com a Mãe Divina, para então entrar em congruência com a sua manifestação e a sua chama, para que vocês, amados, estejam nesse centro, nesse equilíbrio, nesse ponto de Deus, que é um intervalo no cosmos. Possuindo o coração misericordioso e resplandecendo o poder da misericórdia como um dom da misericórdia, para este cargo eu chamo vocês. A chama violeta é em si mesma a chama da misericórdia, da transmutação, do perdão e do esquecimento, apagando como uma borracha cósmica tudo o que nunca deveria ter existido. Há aqueles que se desviaram e há aqueles que foram desviados. Existem anjos caídos que juraram inimizade contra Deus. Estes, amados, não se arrependem de seus atos. Portanto, eu lhes digo que, para receber misericórdia, existe uma exigência. É o arrependimento da ação errada e da violação da lei e da vontade de fazer penitência para este fim. Alguns não compreendem o uso da misericórdia e, portanto, abusam dela. Já houve momentos na história em que os líderes das nações, até mesmo desta nação, os Estados Unidos, entre parênteses, terem perdoado aqueles que cometeram crimes contra o povo e contra o Estado, antes mesmo que eles declarassem a sua confissão do crime ou o seu estado de arrependimento ou o seu desejo de penitência. Alguns o fizeram posteriormente e outros não. Este é um abuso da misericórdia. E o céu não ratifica essas ações de abuso da chama da misericórdia. Existe compaixão humana em que, ao invés de desafiar a consciência humana, as pessoas entram em um nível de concordância com isso, sentindo pena para com aqueles que infringem as leis de Deus e, assim, não assumem uma posição para defender a lei e, defendendo a lei, para defender a alma e o seu direito de trilhar o caminho da cristandade pessoal. Este é também um abuso da misericórdia. A misericórdia é uma qualidade que é divina, e em sua manifestação divina, amados, tem duas ações, o pessoal e o impessoal. A ação impessoal do sol da misericórdia, que vocês devem buscar abrigar em seu chakra do coração, é a ação do sol em si, que emite raios de luz a todos no cosmos. E durante as dispensações dos grandes manvataras, esse sol brilha verdadeiramente sobre os justos e os injustos. Mas não há também a discriminação da misericórdia nos poderosos raios de luz que procedem da poderosa presença eu sou? Eu digo, de fato existe. Mas lembrem-se de que os raios de Deus são auto-iluminados, substância inteligente. O que sai de Deus é Deus. Assim, os raios de luz individuais seguem em frente. E à medida que brilham sobre os justos e os injustos, eles se dividem no caminho e entregam o karma positivo ou o karma negativo. Assim, em todas as coisas, Deus realmente separa o real do irreal. No entanto, esta é também uma ação impessoal da lei. A ação pessoal da lei da misericórdia, então, é aquela que é exercida através de seu próprio Santo Cristo pessoal, através do Cristo cósmico. E, portanto, em meditação na mente do Cristo, uma decisão é feita por você e por mim, e por todos os mestres ascensos e seres cósmicos que passam pelos passos do dia a dia da vida. A decisão de perdoar completamente ou a decisão de exigir uma recompensa. Abre aspas. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Fecha aspas. João 20:23. Assim, os juízes são definidos para interpretar, para decidir, para agir dentro da lei, a respeito de qual deve ser a sentença mínima ou máxima, ou a multa, ou um serviço comunitário que possa ser ordenado. Portanto, existe em cada coração aquela qualidade do Santo Cristo pessoal, mas é decisão do indivíduo se o exercício da qualidade do coração será em direção à linha da justiça da lei, que não é tão indulgente quanto a misericórdia absoluta da lei, ou para a linha da misericórdia da lei, ainda que justiça divina seja necessária. Cuide-se, então, você que seria o repositório da chama viva da misericórdia, que você exercite o julgamento correto, que você não julgue no sentido da condenação e que você não julgue quando você sabe que não está dentro do seu domínio ou do alcance do seu entendimento para julgar. Nesses casos, você deve orar para a compreensão, para a transmutação, para a justiça divina e a misericórdia divina, e você leva o assunto, então, para as mãos de Deus. Desta forma, o indivíduo para quem você ora, ao invés de julgar, vai ter uma resposta perfeita e conhecerá a maneira certa para a reconciliação de sua alma com Deus. Misericórdia, então, vem para a reconciliação, e assim o fez Jesus Cristo tomando sua iniciação nestes dias, enquanto vocês celebram a sua semana da paixão, a sua crucificação e a sua ressurreição. Esta decisão foi tomada por Jesus no jardim de Getsemane, para a sua reconciliação das almas dos filhos rebeldes de Deus para com o Filho de Deus, para com o Santo Cristo pessoal e para com a poderosa presença Eu Sou. E foi ordenado por Deus que a misericórdia e a graça poderiam se cumprir, e que, embora os anjos caídos poderiam crucificá-lo, ainda assim a crucificação do Cristo pessoal de todos os portadores de luz iria permanecer como uma iniciação final que viria e que precisaria vir, pois antes da ressurreição e da ascensão, as iniciações sucessivas no caminho precisam ser cumpridas por cada filho e filha de Deus. Esta, então, é a hora para a apreciação da qualidade do coração de misericórdia. Se você vai incorporar o Cristo da misericórdia, que traz a discriminação necessária para disciplinar aqueles sob os seus cuidados, tais como crianças ou aqueles que trabalham com você, então você precisa trabalhar para o abrandamento do coração, para que não fique um espírito de condenação e que você possa incorporar a misericórdia em todo este leque de muitas plumas dessa chama. A misericórdia, então, não é um estado da consciência humana. Vocês precisam se lembrar disso, amados. Misericórdia é um estado da mente divina, do Espírito Santo, do coração de Deus e de sua capacidade de conter e sustentar aquela presença de Deus. A misericórdia, então, para os filhos de Deus, deve vir sob a forma do julgamento dos opressores dos filhos de Deus. E essa misericórdia também é a misericórdia para os opressores e até mesmo para a semente do maligno. E como assim? Pela descida do julgamento da misericórdia, aqueles que estão no caminho de fazer karma negativo são parados em suas trilhas. Eles já não poderão mais fazer karma. E assim, parando o processo de fazer karma e levando-os a fazer uma pausa para serem confinados, mesmo para serem encarcerados, os senhores do karma lhes dão o momento de repensar, e às vezes anos ou uma vida inteira, para repensar as ações que eles tomaram quando não havia nenhuma restrição da lei, divina ou humana, contra atos contra a população, contra crianças e contra qualquer parte da sociedade. Então, vocês veem, amados, o julgamento de Deus em si é uma grande misericórdia para com os malfeitores, pois a eles é, portanto, uma oportunidade para reconsiderar a direção de suas vidas, para mudar as suas maneiras, para dobrar os joelhos, para confessar o Cristo, para ouvir as palavras dos pregadores que saem indicadas em Eclesiastes e os grandes profetas, para o Senhor Gautama Buda, para o Senhor Cristo Jesus e para vocês mesmos, amados. Pois vocês foram chamados pela poderosa presença Eu Sou neste dia, sábado de Aleluia, 1992, para entrar naquela bruma de fogo cristal transcendental na qual vocês transcendem a consciência humana da misericórdia e entram naquele nível que foi ocupado por pregadores da justiça de todas as eras. O que, então, é um pregador da justiça? É um pregador do uso correto da lei de Deus, da vontade de Deus e da sabedoria de Deus, do correto uso das leis do amor de Deus, do correto uso das leis da pureza do fogo branco da Mãe Divina, do uso correto das leis da ciência, da cura e da música e de toda a química afetando o corpo humano. O correto uso da lei, amados. E assim, esses assuntos vêm à atenção de muitos. Deveria existir a eutanásia? Deveria existir a morte de misericórdia? O que fazer com aqueles que se tornam obcecados com a doença de Alzheimer e o que os parentes devem fazer? Essas perguntas atormentam a sociedade de hoje. Mas a sociedade responde-as com muita frequência de acordo com o menor denominador comum da condição humana, falhando em elevar o nível de consciência das pessoas àquele ponto do Cristo vivo, que deu o exemplo e, portanto, para julgar segundo a reta justiça, justa misericórdia, a misericórdia que é a lei, a verdadeira lei da ministração e serviço e da própria lei da alquimia, do sétimo raio, da religião, do sacerdócio e da ciência. Sim, amados, o uso correto da lei deve ser ponderado, pois decisões incorretas estão sendo feitas e as pessoas se unem para pôr em prática essas decisões, não porque elas são misericordiosas para com todos, mas porque elas permitem-se satisfazer seus sentidos, sua necessidade de prazer e indulgência. E, portanto, o conceito de certo e errado é que a dor é errada e que o prazer é certo. E isso, amados, não é o padrão do nosso Deus. Portanto, para o mundo inteiro ver, os grandes avatares se permitiram experimentar a dor da crucificação, sujeitos a morrer até mesmo pelas mãos de seus próprios discípulos. Assim, eles têm mostrado, amados, que a dor não é um mal, mas um processo de alquimia na misericórdia. E onde a misericórdia não foi prorrogada, seja para o próprio corpo ou para a própria alma, então vem a oportunidade para a dor se manifestar. Mas a dor é um limiar e deve ser suportada. Ela deve ser perfurada e vocês devem passar por ela, pois a transmutação da dor na sua constância de dor é verdadeiramente o passaporte para a felicidade, pois aquelas energias investidas em condições que estão causando dor são as mesmas energias que devem ser retiradas de circulação para que a felicidade de Deus possa descer quando o karma for equilibrado. Porque a religião moderna no Ocidente não ensina os princípios do karma e da reencarnação. Não há, então, a lícita e apropriada atitude na divisão do caminho nas questões sociais. Eliminar a dor e o sofrimento é uma grande manifestação de misericórdia, quando se leva em conta que as pessoas realmente têm karma e que há uma razão para o sofrimento. Mas tirar a dor e o sofrimento ao preço da alma não aprender as lições de seu karma não é a sabedoria da lei. Existe até mesmo uma razão para a dor. Quando as leis de causa e efeito, sequências da química do corpo, são violadas em práticas alimentares. E muito daquilo que é alimentado para dentro do cérebro e da mente humana é dissonante, é desvio do fogo sagrado, é aviltante e degradante para cada parte da vida. E a dor da alma e do corpo é muitas vezes o único sinal de alerta que uma alma terá de que algo está errado, muito errado. Assim, a dor também é a misericórdia da lei para que o indivíduo possa agir a tempo de salvar a sua alma, bem como o seu corpo. Todas essas coisas causam as condições desagradáveis que vem sobre as nações. E quando as nações falirem por terem sistemas de saúde para todas as pragas que vêm sobre a terra e que estão na terra neste momento e por todos os fardos nos corpos das pessoas que estão lá, porque elas violaram as próprias leis da misericórdia, que tem a ver com a boa saúde e a alimentação adequada? Parando para o comentário, vejo então esse ensinamento. Se as nações correm o risco de quebrar por causa de curarem as doenças sem que as pessoas reconheçam o seu erro, assim nós, individualmente, quando ajudamos aquele parente que não faz nada para se ajudar, estamos pegando para nós mesmos o karma dele. Continuando. Assim, amados, existe um ritual e existe um ciclo de vida. E os rituais e ciclos de jejum e oração e do vestir o corpo solar imortal e transcender os níveis do próprio corpo, mesmo na carne, com todo o poder da bruma de fogo cristal transcendental, devem ser celebrados diariamente. estes ciclos de Deus entrando nas entranhas do povo e então retirando-se para que as próprias pessoas possam manifestar aquele Deus, esta onda senoidal de Deus aparecendo e desaparecendo em suas vidas é muito necessária para que, quando ele aparecer, vocês possam entrar dentro daquele Deus e reter aquela manifestação divina. E quando ele se retirar, vocês possam dar a ele, em retorno, aquela identificação divina multiplicada que ele tem revelado para vocês. Ó homens de pouca fé, levantem-se sobre o princípio da presença de Deus. E quando vocês se sentirem secos e sem aquela presença, então deixem que haja aquele impulso em que vocês dão a Deus essa misericórdia e essa graça do seu ser, assim como ele inicialmente depositou em vocês. Consideremos, então, essas questões, até mesmo a questão do aborto e as manifestações em massa para o direito da mulher de abortar sua criança, o direito da mulher de possuir o seu próprio corpo. Estes princípios foram estabelecidos perante vocês. Como Saint-Germain tem dito, assim é que Deus possui o corpo de todos vocês. Pois este templo é o templo de Deus, por empréstimo para a alma, para que a alma possa provar a si mesma como ela usa aquele templo por empréstimo, estabelecendo assim, pela chama da misericórdia e pela graça de Deus, o vínculo ao seu Senhor, o Cristo vivo. Esse vínculo, amados, jamais poderá acontecer para vocês, a menos que vocês adotem a chama da misericórdia. Pois de que outra forma vocês podem retornar a Deus, considerando as longas eras do karma da separação, a não ser que a misericórdia perdoe uma parcela disso? Aceitem a misericórdia como sendo a chama violeta. Transmutem esses registros negativos. Vocês fazem o chamado, mas é Deus quem faz o trabalho. E o trabalho mais poderoso de todos os tempos é a sua alma totalmente empenhada com Deus na transmutação do karma. E assim, amados, entendendo que não há nenhuma propriedade pessoal sobre o corpo, apenas uma administração pessoal, entendendo que a vida no útero é vida desde o momento da concepção, entendendo que a vida deve ser protegida e, no sentido divino da palavra, tem o direito de surgir, podemos ver que não há desculpa legal para o aborto, exceto no perigo de vida para a própria mãe. Então, amados, deixem ser conhecido e deixem que a palavra vá adiante. E não temam enfrentar essa questão. E não temam invocar a chama da minha misericórdia, pois a chama da minha misericórdia está ao lado da integridade da mulher, que compromete a sua razão de ser na violação do seu ventre pelo processo do aborto. Portanto, jamais permitam que a faca do abortador toque a mãe ou a criança, pois é no destino divino da integridade, da honra, da beleza e da chama da divina deusa mãe que eu venho para defender a mulher e o seu direito de carregar seus filhos e seu direito de ter o apoio, não só do pai da criança e da família, mas também da própria sociedade, em trazer à luz estas crianças. Vocês ouviram a declaração do presidente dos Estados Unidos esta semana? Eu preciso repetir isso para vocês, para que não se esqueçam. Ele propôs um limite para o bem-estar das mães que continuam a ter filhos. Mais uma negação da criança no útero, um outro movimento para forçar as mulheres a fazerem abortos. Abençoados, por meio de quem deverão nascer as crianças? Elas são negadas em todas as portas, por muitos motivos. Onde estão seus irmãos e suas irmãs? Onde estão suas almas companheiras e almas gêmeas? Alguns deles estão aqui neste dia, nos braços dos poderosos anjos das bandas de Uriel, pois a eles foi negada a entrada neste planeta. E vocês, talvez estejam se perguntando por que às vezes se sentem deprimidos, e há uma cortina de fumaça sobre a sua alma, e vocês não podem compreender a razão? Bem, eu vou lhes dizer, é por causa do aborto de misericórdia que ocorre sobre este planeta. E, portanto, as almas de todas as pessoas sobre a Terra neste dia têm sobre elas a mortalha dos milhões que foram abortados, pois, por não defenderem o direito à vida do nascituro, muitos violaram a confiança sagrada da vida. Elas violaram a integridade desta corrente de vida e, nesta década, e daquelas almas que deveriam estar aqui resolvendo os problemas da vida e contribuindo com seu enorme talento, seus corações, sua pureza, seu amor e até mesmo seu karma, negativo ou positivo, os quais trariam o equilíbrio da química para cada geração de evoluções que tomam a encarnação. Abençoados corações, este é um caso de aborto de justiça e de aborto de misericórdia. É um caso em que vocês veem que o prazer da mulher e a sua liberdade para fazer o que ela desejar na vida está sobrepondo à misericórdia de Deus na preservação da vida e na continuidade da própria vida. E então o karma do aborto desce, e ele vai de uma geração para outra. E, portanto, a infertilidade tornou-se a questão nacional. E as pessoas não somam juntos 2 + 2, e eles não leem as palavras das Escrituras que dizem em cada uma das religiões do mundo: quem com a espada mata, com a espada será morto. Mateus 26, 51-52. O que pode acontecer quando os povos não possuem líderes que possam interpretar as Escrituras para eles, líderes que possam exaltar a vida como uma manifestação de Deus, desde uma folha de grama à manifestação do mais ínfimo micróbio, da ameba, das algas, até a maior manifestação de todas, o homem, a mulher e a criança, criados à imagem e à semelhança de Deus? Olhem para as questões sociais, amados. Olhem como a misericórdia é negada às crianças à medida que não são devidamente educadas e enquanto a inocência é tirada delas em uma idade cada vez mais jovem, conforme elas são impostas a ter discussões nas salas de aula sobre a AIDS, atividades sexuais e o como fazer de toda a gama sobre sexo. Amados, estes assuntos foram introduzidos pelos caídos e, em alguns casos, por necessidade, pela ausência de verdadeiros laços de coração entre os pais e seus filhos. Pais que deveriam saber como educar suas famílias em questões como estas. E, portanto, foi impingida sobre esta geração uma divisão entre pais e filhos. E os pais, agora, foram deslocados pelos professores que vêm em nome da proteção das crianças, e muitas vezes a sala de aula tem sido a violação de sua inocência. Eu comparo o ensino precoce de material sobre sexo para crianças a nada menos do que o abuso de crianças. É o abuso da inocência da criança, amados. E a necessidade de instrução surge por causa do que eles são expostos através da indústria cinematográfica, através da televisão e através das palavras de música rock, música rap e todos que estão profanando suas mentes e corações no playground da vida. Como pode a alma de um ser crístico crescer para a verdadeira manifestação da estatura do Senhor Jesus Cristo? Com que finalidade Isabel carregou João Batista em seu útero e Maria veio a ter Jesus Cristo? Para treiná-los, para dar-lhes um ensino pelo qual eles poderiam aparecer como poderosos profetas e mestres e como o Cristo vivo e Salvador? Com que finalidade foi este exemplo dado quando aqueles hoje em dia na liderança da Igreja e do Estado não encorajam a educação do coração? A educação do coração, amados, precisa vir a partir do contato de coração para coração de pai e mãe com a criança. Mãe e pai devem estar dispostos a renunciar a certas coisas do mundo, a fim de dar aos seus filhos as energias mais elevadas da oitava etérea, a fim de fazer com que suas auras sejam seladas na santa oração, na devoção à abençoada Mãe Maria, na devoção ao Senhor Jesus Cristo e ao Senhor Gautama Buda, pelo meio do qual, quando eles vão dormir à noite, suas auras são carregadas com luz e seus anjos da guarda os levam para as oitavas de luz e para as cidades etéreas, para que eles possam ter a bênção da educação interna do coração. Abençoados, esta é uma hora em que os grandes são preparados para descer. No entanto, mesmo nesta comunidade, a Summit Lighthouse Montana, entre parênteses, nós vemos aqueles que foram patrocinados para ter filhos, mas que não têm sido diligentes na compreensão de que a santa preparação não é só espiritual, mas também muito física na equação da dieta correta. Pois através da dieta correta, o corpo pode ter a força, a flexibilidade, o equilíbrio do poderoso Yin e forças Yang, para que estas almas possam surgir e serem revestidas com aqueles corpos saudáveis que tiveram os grandes profetas e patriarcas e cristãos do passado. Naqueles dias, havia a força e o equilíbrio e o poder de Deus nos corpos dos pais, aquela energia proveniente dos chakras, da palavra falada e da mente, selando a mente em tal ação e de equilíbrio físico, através do qual a mente de Deus podia estar presente em seus filhos, totalmente integrados no nascimento. Este é o trabalho do pai e da mãe, e especialmente da mãe, durante o período de gravidez. Eu digo a todos vocês, tenham misericórdia para com os filhos que carregam, pois vocês colocam o seu selo sobre eles, e sobre alguns deles esse selo não será removido nem por uma vida inteira. Assim, então, amados, vocês podem girar em todas as direções a partir do centro do Sol da Misericórdia e vocês podem ver que o mundo inteiro tem necessidade de misericórdia. E, no entanto, a interpretação que o mundo faz sobre a misericórdia constantemente será de que a misericórdia desce sobre eles como um julgamento. E eles vão protestar contra isso, sem saber que uma amorosa palmada cósmica é melhor do que permitir que a criança continue, dia a dia, em uma condição de fazer mais karma. É por isso que deve haver uma disciplina eficaz por parte dos pais, para que, quando a criança crescer, então terá a expressão da autodisciplina interior. A disciplina dos pais, quando é administrada pelo coração misericordioso de seu próprio Santo Cristo pessoal, só pode transmitir misericórdia e o desejo por aquele discipulado que vem da autodisciplina por parte dos filhos. Assim será, amados. Saibam isso muito bem. Como pais e patrocinadores e membros da comunidade, vocês devem lidar com as crianças confiadas aos seus cuidados misericordiosamente e com justiça. Todos no planeta suportam o karma das crianças, sejam eles avós ou não, tenham se casado ou não, tenham seus próprios filhos ou não. As crianças são um dom de Deus para todas as pessoas e o Cristo que vem nas crianças é um Cristo que pode ministrar a todos, se a criança receber a atenção adequada. Assim, o argumento continua, e é uma blasfêmia de que não deveriam haver crianças nascidas que não fossem desejadas. Corações abençoados, se as pessoas não desejam seus filhos, qual é o seu relacionamento com o seu Deus interior para consigo mesmos? Como pode haver tal eliminação do desejo natural de procriar para ver Deus nascer em uma manifestação através de si mesmos? Mas, apesar de haver tal eliminação por parte de alguns, amados, vocês sabem muito bem que hoje em dia existem milhões de pessoas que estão desejando adotar crianças. Não há desculpas possíveis para o aborto, absolutamente nenhuma. Pois, amados corações, mesmo que seja conhecido de antemão que uma criança vai nascer com certas desvantagens e algumas dificuldades, como em um caso que a mensageira foi recentemente questionada, essa criança tem o direito, como a mensageira aconselhou, de viver até expiar o karma de estar naquele corpo. E se essa criança for dada para adoção a oportunidade será dada a outros para cuidar dessa criança e nutrir em seus próprios corações a chama da misericórdia, ao ministrarem a uma criança que não está fisicamente perfeita, mas que pode vir com um coração de grande amor como um sacrifício para as nações. Como é que alguém pode saber se um Cristo vai nascer em sua família, se as crianças são rejeitadas antes mesmo de terem concluído sua gestação dentro do útero, devido a algum problema em que o corpo é considerado inapto e os médicos recomendam um aborto aos 7 meses? Eu lhes digo, é justo que a sentença tenha descido para não permitir que a vida fosse tomada de uma criança nascida somente com a haste de um cérebro? Quanin se refere aqui a um caso que gerou muita polêmica nos Estados Unidos, na Flórida, em 1992, quando uma criança nasceu sem cérebro. Continuando. Pois aquela criança tinha o direito de viver aqueles dias, naquele corpo, para ganhar aquela experiência cósmica que era necessária para a sua evolução. E, portanto, não deixem nas mãos dos socialistas, hoje em dia, aqueles que negam Deus vivo na vida, decidir que agora todas as crianças que nascem e que não eram esperadas devem ter suas vidas terminadas e seus órgãos utilizados para os outros. Isto é brincar de Deus, amados, e vocês devem entender isso. Vocês não vieram para esta vida para o prazer, mas a felicidade de Deus é uma recompensa por termos percorrido o caminho de Deus, e o prazer no sentido material da palavra não é a verdadeira felicidade divina. E, portanto, vocês entram na vida para trilhar o caminho da cristicidade pessoal. Cada alma sobre este planeta é chamada para esse caminho, respondam elas ou não. E, portanto, as crianças que foram negadas esses órgãos porque essa criança tinha o direito de viver, elas também têm um karma e suas almas também estão aprendendo as lições do karma em seus corpos aflitos. E, portanto, deixem que Deus determine o que é para manifestar e deixem os pais verdadeiramente entrarem no papel de serem pais divinos, reconhecendo que, embora certas coisas sejam genéticas e certas coisas sejam kármicas, existem condições que estão presentes no corpo do recém-nascido que são claramente o resultado da dieta incorreta dos pais. Quando dietas são extremas e quando elas são os alimentos servidos hoje nas cadeias do mercado de comida fast food, então vocês veem, amados, que essas condições kármicas podem piorar. Essas condições kármicas podem ser atenuadas pela misericórdia do pai e da mãe, que ganharam sabedoria e tornaram-se sábios em compreender qual é a química correta e, portanto, o amparo correto para a vida no útero. Amados corações, pensem em todas essas coisas. Pensem sobre a questão da misericórdia, se é misericordioso permitir que alguém que tenha cometido homicídio e outros crimes apodrecer na prisão por décadas, ou se a cadeira elétrica traz a misericórdia para o indivíduo, dando a ele uma nova vida e uma nova oportunidade, que é reencarnar e poder reparar o pecado que cometeu na vida passada e tornar-se um membro útil da sociedade. Corações abençoados, alguns indivíduos cometem crimes por causa do tipo de ambiente em que eles viveram nesta vida, porque em todos os lados a eles foram negados um senso de autoestima. Apesar de não serem atingidos em lã de carneiro, os caídos e inimigos do Cristo cometem erros e, se tiverem um coração reto diante de Deus e do homem, a eles deve ser dada a oportunidade de aprender com esses erros, com seu karma. Todos vocês já tiveram a experiência de cometer um erro. Algumas pessoas cometem o erro de assassinato em si, e assassinato que não é premeditado, mas que surge por causa de uma sequência alimentar pela qual eles não estão no controle de sua raiva, suas emoções. Talvez eles sejam alcoólatras e drogados, e, portanto, a degradação do corpo e da mente e das emoções nesta era seja terrível de se ver e que poderia ter sido interrompida se tivesse havido a verdadeira atenção à dieta correta. Sim, amados, as pessoas cometem erros, e se o crime exige a pena de morte, então que assim seja. Mas se requer uma sentença de longo prazo, que haja a descoberta de meios através dos quais estes indivíduos possam trabalhar proveitosamente na sociedade sob algum tipo de controle, caso contrário, deixe-os passar a partir da tela da vida e começar de novo, rapidamente, uma nova encarnação. Por isso, é mais misericordioso do que consigná-los a essas prisões que requerem a máxima segurança, onde eles são colocados com criminosos cruéis e, portanto, se tornam endurecidos e passam uma vida na prisão, onde suas próprias vidas estão em perigo por causa desses assassinatos que acontecem dentro dos muros da prisão. No entanto, para alguns, até mesmo essa injustiça aparente é uma necessidade kármica. Abençoados, há uma grande injustiça e grande ausência de misericórdia nos sistemas penais desta nação. E vocês devem cuidar disso. Lembrem-se que o chamado foi enviado há muitos anos atrás para vocês orarem por aqueles que foram injustamente trancados e presos nestes sistemas prisionais. Um parênteses aqui, Kuan Yin está se referindo a um ditado onde a mestra Ascensanada, em 4 de julho de 83, pediu uma vigília de oração para instituições penais. Vocês imaginem isso lá nos Estados Unidos, onde as instituições penais são muito melhores do que as nossas aqui, né? Continuando. Existem burocratas em muitos departamentos do governo federal que abusam da sua posição e poder e que perseguem os filhos da luz, até mesmo aqueles que tentam imigrar para esta nação. Amados, muitos crimes estão sendo cometidos contra o povo neste dia, em todos os caminhos da vida, que vocês não estão cientes. E há uma tremenda injustiça e falta de misericórdia por parte deste governo e os poderes para que seja terminado o movimento de drogas vindas da América do Sul e do Oriente para esta nação. Amados, este tráfico de drogas é controlado por aqueles nos mais altos níveis de governo. E aqueles que estão fingindo parar o tráfico de drogas não estão fazendo um trabalho eficiente porque eles têm interesse em que a guerra contra as drogas não seja ganha. Tem sido dito antes, mas eu estou aqui hoje para listar para vocês esses atos de não misericórdia que estão sendo perpetrados em seus nomes e com os seus dólares de impostos. E, portanto, se vocês não decretarem sobre estas questões, e se vocês não tomarem sua posição no altar de Deus e diante do povo, vocês se tornarão parte de uma geração e uma nação que é culpada. Aqui vale falar, né? Isso aqui é importante a gente comentar. Então, se você não toma uma ação, né, clara diante da população e diante de Deus do que você acha certo e errado em todos os atos do governo, você, então, quem cala consente, né? É aquela história. Continuando. Para separarem-se da culpabilidade, amados, é necessário fazer o chamado para o julgamento neste dia daqueles que participam do tráfico de drogas para vender para as crianças. É absolutamente claro que se esta nação e este presidente e este Congresso objetivassem determinar acabar com o fluxo de drogas para a América, eles poderiam ter feito isso já há muito tempo. E, portanto, o fato de não estar sendo vencida a guerra contra as drogas deve ser visto por vocês claramente como uma outra crucificação das crianças. Se elas não são abortadas no útero, se não forem molestadas como crianças, então elas são alimentadas com açúcar, então elas são alimentadas com carnes fortes e cafeína, então elas são alimentadas com drogas. Há uma conspiração em massa contra as crianças neste planeta, porque a criança é uma nova vida, a criança é energia nova, a criança é uma página branca e limpa. A criança pode se tornar o Cristo vivo, a criança deve ter a oportunidade de florescer. E em todas as áreas, esses caídos estão lá para tentar pará-las. Abençoados, este é um mandato. Não pensem que vocês vão fazer a sua ascensão ao sentarem em seus lares, cuidando de suas casas e fazendo algumas horas de decretos por dia. Vocês precisam chegar lá, arregaçar as mangas e reconhecer que este é o momento de nascer de novo, pela chama da misericórdia e pelo coração de misericórdia e de serem sensíveis aos gritos das crianças de todas as idades. Quem virá para nos ensinar? Portanto, este é o chamado da mãe Caspari. Elizabeth Caspari era instrutora do curso de formação da Montessori em Montana. Este é o chamado de Maria Montessori, criadora do método de ensino da Montessori International, educação infantil aprovada pelos mestres. Este é o clamor de crianças. Quem vai vir nos ensinar? Quem vai vir nos ensinar? Olhem para os seus rostos enquanto vocês veem as notícias de TV sobre a educação, sobre as crianças de todas as idades. Eles estão em branco. Eles estão sobrecarregados. Eles estão infelizes. Eles estão sem esperança porque eles sabem o que é a educação que deveria ser dada a eles. E eles sabem que não a estão recebendo. Eu, Kuan Yin, clamo neste dia para vocês que podem fazer isso acontecer. Este é um tempo para vocês resgatarem aqueles que estamos enviando a esta terra, como uma mandala de portadores de luz em todas as nações do planeta, composta por crianças que se levantarão, chegarão à maturidade e derrubarão o sistema maligno que assola todas as nações, incluindo os Estados Unidos. Sim, amados, eu, Kuan Yin, clamo a vocês e eu lhes faço essa promessa. Se vocês se dedicarem à continuidade da educação dessas crianças, eu vou colocar a minha presença eletrônica sobre vocês e eu vou trabalhar com vocês. E porque eu vou colocar a minha presença eletrônica sobre vocês, vocês terão muitas bênçãos de cura em seus corpos e muitas bênçãos colaterais que vêm como uma parte de sua dedicação. Pensem nisso, amados. Não é o suficiente ter um ensinamento. Não é o suficiente decretar. Vocês precisam salvar as crianças. Vocês permanecem juntamente com os outros seres iluminados de todas as caminhadas da vida para passar a tocha das eras para esta geração de crianças. Se vocês não se levantarem para serem contados e ao tomar o seu lugar nesta programação como salvadores das crianças, como então vocês vão reencarnar caso tenha negado a sua ascensão por falta de entrar nesta batalha de Armagedon que está sendo travada contra as crianças do mundo? Como vocês poderão reencarnar e através de quem? Eu lhes faço esta pergunta. Que tipo de corpo vocês terão se vocês não ensinarem a dieta correta aos pais das crianças de hoje em dia? E que tipo de sistema educacional que vocês vão encontrar se vocês não promoverem e promulgarem o sistema ensinado no Royal Teton Ranch, o método de ensino Maria Montessori, e ensinarem os verdadeiros professores do mundo como ensinar as crianças? Eu os deixo com esta dura questão, amados, pois a ninguém nesta sala está garantida a ascensão na luz, nesta vida. Eu, Kuan Yin, digo que esta ausência de garantia é uma misericórdia para que vocês não se tornem complacentes, mas entendam que todos os dias de suas vidas vocês devem provar a sua ascensão e repreender a letargia da consciência humana que resiste ao caminho certo que leva a isso. Eu sou Kuan Yin, deusa da misericórdia. Eu falei sobre a misericórdia neste dia. E em nome dos senhores do karma, eu me curvo à luz da misericórdia dentro do coração de vocês. Quer se trate de um lampejo ou de um fogo ardente, eu me curvo para essa luz e eu assopro sobre ela para que a chama possa se expandir. Agora, vocês devem fazer o seu trabalho para criar o seu próprio coração misericordioso, assim como eu criei o meu próprio coração misericordioso. Aí a congregação, os que estavam ouvindo o ditado naquele momento, se levantam e aplaudem por 58 segundos. Eu lhes agradeço, amados, pela resposta empolgante e eu digo a vocês, isso é a bruma de fogo cristal transcendental. Vocês compreenderão o coração misericordioso durante o processo de criação e recriação dentro de si mesmos. Querem conhecer aquela bruma de fogo cristal transcendental? A congregação responde sim. Então, Eu digo, vão para isso, alcancem e obtenham o coração misericordioso, e deixem-no virado para cada criança sobre a terra, pois vocês também são crianças. Eu sou o Kuan Yin. Fim do ditado. Maravilhoso, maravilhoso. Realmente ele mostra o quanto a gente vê, aí no Brasil principalmente, a gente vê muito isso. As pessoas têm misericórdia errada, apontada com uma questão de pena, uma falsa compaixão que não ajuda nada. Existe uma evolução de alma. É uma misericórdia levada a uma vida física como se fosse uma única vida, e não é. Nós somos almas que encarnam em sequência, em constância, muito grande.